Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor.
No primeiro bloco da reportagem especial sobre os 25 anos da campanha das Diretas Já, falamos sobre a composição do quadro partidário naquele período e sobre a importância do fim do bipartidarismo no processo que levou à campanha pelas eleições diretas para presidente da República. No segundo bloco, vamos avançar no tempo e falar sobre o quadro partidário do Brasil após os acontecimentos da década de 80. As eleições de 1990 aumentaram de 12 para 19 o número de partidos na Câmara dos Deputados. No entanto, mais importante do que isso, é a constatação de que pela primeira vez em quase 20 anos, um partido não alcançava sozinho a maioria das vagas. O PMDB, que em 1986 conquistou 53,4% das vagas para a Câmara, ficou com 20,9% em 1990. A divisão foi o reflexo do crescimento de partidos como o PT, o PDT, o PTB e o PSB, além do surgimento do PSDB e da ampla votação de nanicos como o PDC e o PRN, partido do então presidente Fernando Collor. Eles pulverizaram a maioria PMDBista. De 1987 a 1994, houve um período de rearranjo no quadro partidário brasileiro. Muitos partidos surgiram neste período e conseguiram participar de eventos importantes da política nacional, como a Constituinte e as eleições de 1989. Para o professor David Fleischer, da Universidade de Brasília, o problema gerado pela fragmentação persiste até hoje, a dificuldade na governabilidade.
A questão é governabilidade, eu acho, e não tanto a representatividade. Então, para um governo poder, no presidencialismo brasileiro, poder governar, 20 partidos é muito difícil para articular uma coalizão que tem governabilidade. Se tivéssemos 5, 6, 7 partidos, essa tarefa era mais fácil, porque mesmo os maiores partidos atualmente, PT e PMDB no Congresso, têm algo em torno de 15% dos deputados.
A partir das eleições de 1994, quando Fernando Henrique Cardoso obteve seu primeiro mandato na presidência da República, o Brasil entrou numa lógica partidária bicoalicional. Ou seja, sai a lógica bipartidária e entra a lógica onde dois grandes blocos dominam o cenário partidário, como explica o professor Timothy Powers, da Universidade de Oxford, na Inglaterra.
Uma lógica de duas coalizões grandes, uma liderada pelo PT e outra liderada pelo PSDB. Por exemplo, no Brasil, as eleições presidenciais ultimamente vêm sendo muito estruturadas por essa lógica. 94, 98, 2002 e 2006 foram praticamente a mesma eleição com um candidato forte do PSDB e outro do PT. Então, a lógica não é bipartidária, é bicoalicional. O que acontece é que houve uma terceira fase entre a primeira e a terceira fase, né? Mais ou menos entre 87 e 95, em que o sistema estava meio confundido, porque estava em uma fase de fragmentação muito forte.
Timothy Powers afirma que as eleições de 2010 serão importantes para verificar se há uma nacionalização de partidos como PSDB e PT. Na próxima disputa presidencial, não haverá a participação de Lula e o governo de Fernando Henrique Cardoso estará ainda mais distante das comparações. Os novos nomes apresentados à corrida presidencial serão então testados. O professor Scott Mainwaring, da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, afirma que os partidos, devido à fragmentação, perderam força ao longo da década de 80.
Depois de 85, a fragmentação do PMDB realmente implica, por um certo tempo, um debilitamento dos partidos. Acho que se poderia, de forma tranquila, falar que os partidos serão mais fracos já por volta de 89, 90, do que tinham sido ao começo da década dos 80.
Essa fraqueza, que se mostrou crônica por parte dos partidos políticos ao longo dos 25 anos, desde as Diretas Já, e dos 30 anos desde a volta do multipartidarismo, tem um preço para a democracia. Segundo Scott Mainwaring, há um prejuízo na prestação de contas do eleito para com o seu eleitorado.
Há dois momentos modelos de rendição de contas, um por via partidária e outro por via pessoal. Mas quando um representante se elege por uma legenda e troca de legenda, realmente enfraquece os dois tipos de rendição de conta. Isso quer dizer que na implementação das políticas públicas não há rendição de contas e precisamente a ideia teórica de como deveria funcionar a democracia representativa é que o representante implementa políticas públicas a favor do país ou do seu eleitorado e depois, digamos, é responsável frente a esse eleitorado. Isso certamente se debilita.
Apesar do sistema ainda fraco, o professor da Universidade de Notre Dame vê ao longo dos anos, e sobretudo depois de 95, uma grande consolidação dos partidos no Brasil. Há, na visão dele, duas grandes contribuições dadas pelos partidos à política nacional nos últimos 15 anos.
O sistema partidário se consolidou bastante. É um sistema com várias virtudes. Uma das virtudes é que, apesar do fato de que as divergências ideológicas são menores hoje do que eram faz 15 anos, por exemplo, sigue havendo um debate sobre as políticas públicas no Brasil. E os partidos trazem esse debate. É uma contribuição, digamos, muito grande. Os partidos têm podido ajudar na construção de governos sólidos a partir do ano 95.
Timothy Powers afirma que o sistema partidário brasileiro apresenta características de um sistema fraco e, ao mesmo tempo, forte. São fracos quando se fala em lealdade, fidelidade e apoio na sociedade aos partidos.
É um sistema fraco se você considera as lealdades dos eleitores. Tem bolsões de apoio forte a partidos, que, por exemplo, como o Brizola tinha no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, como o PT tinha em São Paulo, como o PSDB tinha em vários estados também. Mas, em termos gerais, a porcentagem de brasileiros que tem identificação partidária consistente e duradoura não é muito alta, né? Mais ou menos a metade dos cidadãos dizem que não tem simpatia por nenhum partido, né? Mais ou menos 25% tem simpatia pelo PT e outros 25% dividido nos outros partidos.
No entanto, são fortes na hora da repartição do poder e da aprovação de matérias no legislativo.
São fortes no nível legislativo, porque no nível legislativo, aqui no Congresso, eles organizam a vida legislativa nas duas casas. Os líderes são importantes nas negociações com o executivo. Eles normalmente conseguem dialogar com o presidente para indicar ministros. Então, os partidos contam, sim, só que contam para certas coisas mais do que para outras, né? Eles não contam mais em termos de estruturar ideologicamente o eleitor brasileiro, com algumas exceções. Mas eles contam muito na hora de repartir poder e de aprovar legislação no Congresso.
Uma explicação para esta deficiência do sistema partidário brasileiro pode ser o grande número de sistemas que o país teve ao longo de sua história. Tudo começa com o Império, depois passa pela República Velha, a fase democrática de Getúlio Vargas entre 30 e 34, depois a democracia de 45 a 64, o bipartidarismo Arenas versus MDB no regime militar e, por fim, o multipartidarismo desde 79. Timothy Powers fala sobre esta variedade de sistemas.
O Brasil tem uma descontinuidade muito forte na sua história partidária. Houve pelo menos, digamos, 7 ou 8 sistemas partidários ao longo da história brasileira. Você pode ver elementos de continuidade entre sistemas. Um sistema normalmente tem algumas características do sistema anterior, mas ao longo da história, o Brasil tem um mar de siglas, legendas, acrônimos.
Sobre as discussões em torno da reforma política, o professor da Universidade de Oxford afirma que os pontos polêmicos, como a lista fechada, devem ser deixados por último em uma discussão sobre a reforma. Ela deve começar pelos pontos de consenso mais fácil.
Eu acho que se o Brasil vai tentar voltar a essa discussão, é melhor deixar o formato da lista como o último ponto a ser conversado.
A lista fechada é definida internamente em uma convenção regional por meio do voto secreto dos convencionais. A lista é ordenada, como se fosse um ranking. Na eleição, o primeiro nome da relação se elege, assim que o partido atinja uma cota de votos denominada quociente eleitoral. Esse modelo, na opinião do professor David Fleischer, pode fortalecer os partidos, Para ele, a lista aberta é uma das causas para o sistema partidário fraco.
Além do sistema partidário muito fracionado, nós usamos a representação proporcional com lista aberta. Então, a eleição é muito mais individualizada para o deputado do que via partido. Se fechar a lista e votar apenas no partido, e não mais em nomes individuais para o deputado, isso poderia servir de fortalecer os partidos.
De um modo geral, em relação às propostas incluídas na reforma política, David Fleischer afirma que elas poderão melhorar o sistema partidário brasileiro. A única dúvida do professor da Universidade de Brasília está no financiamento público exclusivo de campanha.
É um pouco problemático, porque está contemplando mais ou menos R$1 bilhão para as eleições, mas nós sabemos que os custos eleitorais são muito mais altos, em torno de entre 10 e 15 bilhões. Eu acho que R$1 bi seria insuficiente para realizar as eleições e o Caixa 2 continuaria atuando.
O professor Scott Mainwaring acredita que uma cláusula de barreira poderá ser boa para o sistema partidário como um todo, mas o professor norte-americano não acredita que uma reforma política radical seja um bom caminho para o país.
O Brasil hoje é um país que está funcionando razoavelmente bem, e uma reforma radical num país que está funcionando razoavelmente bem, eu pessoalmente não sei se é uma boa ideia. Eu tendo a ser cético nesse sentido. Se houvesse continuado as grandes dificuldades que se viveu entre 85 e 93, de inflação alta, de estancamento econômico, de empobrecimento de muitas pessoas, aí seria outro momento. E aí, provavelmente, eu pessoalmente tenderia a ser mais favorável a uma reforma política mais radical. Vivendo e
aprendendo a jogar. Com características boas ou ruins, os partidos políticos brasileiros tiveram um papel importante no fortalecimento e na consolidação da democracia brasileira.
Foi muito importante no sentido de aprofundar a participação eleitoral no Brasil. O bipartidarismo de 66 a 79 foi um bipartidarismo artificial, portanto, antidemocrático. Os partidos se fragmentaram, isso pode ser visto como um ponto negativo para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo os partidos impulsionaram a participação de vários setores distintos da sociedade brasileira. Mas mesmo com todos os defeitos que os jornalistas e nós, cientistas políticos, apontamos nos partidos brasileiros, a gente, depois de 25 anos da emenda Dante de Oliveira, a gente não pode negar que tiveram um papel fundamental nas eleições presidenciais e na constituinte, né? Acho que diria que essas duas coisas são as conquistas mais importantes.
Para o professor Scott Mainwaring, ainda há correções para fazer, mas a democracia brasileira já está consolidada.
É uma democracia consolidada. Isso não quer dizer que não haja defeitos, evidentemente. Não há democracia que não tenha defeitos, mas, no meu ver, uma forma de entender a consolidação democrática é a existência ou não de atores antidemocráticos. E no Brasil não há atores, digamos, importantes que são antidemocráticos. Evidentemente, nos bolsões de pobreza no interior, há algumas exceções, mas no plano nacional, no meu ver, o Brasil hoje é uma democracia consolidada e é um regime democrático que funciona de maneira razoavelmente bem.
O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano.
Você acompanhou a reportagem especial Diretas Já, 25 anos, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, produção e edição Jefferson Dal Moro. Edição Maurício De Sante. Trabalhos técnicos Cristiane Melo e André Menezes. Produção musical Rodrigo Caldas. Direção da Rádio Senado Esther Monteiro. Você pode ouvir esta reportagem no site da Rádio Agência Senado. O site é o www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.